E o nosso assunto agora é arte, é cultura. Vamos continuar trocando, falando sobre esse tema. A gente conversou agora há pouco com o Miguel Fernando, né? Até falamos sobre a memória ferroviária, mas agora o nosso assunto é outro. Nosso assunto é a arte, a cultura e a importância que ela tem na formação de uma sociedade melhor. Ainda mais porque a gente teve, por parte dos artistas, um período difícil no período de pandemia. Mas alguns deles souberam se reinventar. Um dos que se souberam, Pedro Shoa, que é produtor de teatro, artista, e está à frente do Teatro Universitário de Maringá, do TUM. Ele é coordenador do TUM. Está aqui comigo e você pode ouvir essa conversa minha com o Pedro pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube. Você pode ver essa conversa minha com o Pedro e também no nosso dial 95,5. Pedro, bom dia.
Bom dia, Gilson. Grande alegria estar aqui com você hoje.
Olha, a arte e cultura sempre foi algo fundamental para poder fazer o ser humano enfrentar e saber se conhecer melhor, né, enfrentar a vida, né? Importante nesse período de pandemia, Pedro, como é que você avalia o papel da arte e da cultura nesse momento que a gente ainda está atravessando, mas a gente espera que caminhando para o final?
Eu acredito que nós tivemos que nos reinventar, né, nesse período aí, mas não foi a primeira vez para o teatro, né? Na própria história do teatro, quando a gente se aproxima, a gente vê que períodos de peste, né, já foram eventos que aconteceram aí, né? Inclusive tem um filme muito legal para a gente ver, Shakespeare Apaixonado, embora seja, não é exatamente, né, a história do Shakespeare aqui, ele é uma fantasia, mas ali tem, né, um período em que se mostra que os teatros fechavam constantemente por conta da peste, né? E aí tinha que queimar o teatro, não tinha outro caminho, né? E então isso aconteceu, né? E por outros motivos também o teatro foi fechado por várias vezes, né? Motivos políticos, do Brasil então, né? Aconteceu muitas vezes, peças que não aconteciam, censura. Eu comecei a fazer teatro em 1983 para 1984. Uhum. Fazia eu engenharia agrícola na Universidade Estadual de Cascavel, no Oeste. E eu ainda apresentei uma primeira peça no grupo de teatro universitário de lá, no Guaíra, que a gente teve que passar pela censura à tarde para poder apresentar à noite. Eles retiraram uma cena que tinha um soldado que entrava, tinha uma crítica ao soldado, eles retiraram a cena. Então, o teatro sempre teve essa importância educativa, né? Mesmo sem... A gente costuma dizer, até o Eduardo Montagnari, que foi um dos co-orientadores meu de mestrado também, ele falou uma coisa muito importante, que o teatro, mesmo sem querer, ele é pedagógico, né? Uhum. Ele tem essa função. Né? E nessa pandemia, a gente viu muita gente se reinventando, a gente teve que levar o teatro para as plataformas, né? E é lógico que não é o melhor, acho que manifestação de teatro, acho que tem que ser ao vivo, né? É uma arte efêmera, é ali agora, mas a gente pôde dar um salto muito grande com relação às plataformas, às lives e tudo que aconteceu, porque a gente, acho que conseguiu utilizar essa ferramenta e crescer muito e muito rapidamente nesse período, né? Mas foi, sim, um período muito difícil. Inclusive, muita gente desistiu, principalmente quem estava começando, né, a sua jornada aí de representação. Ele teve que procurar outros caminhos para poder ganhar a vida e tal. Eu conheci, inclusive, pessoas que trabalhavam com a gente, né? Então, porque é um período muito complicado, você tem que sustentar
a família, né? E a cultura e a arte não dá esse poder, às vezes, né?
Então, isso foi complicado, né? Mas não que eu acredito que tenha enfraquecido. Uhum. Mas retomamos a nossas atividades praticamente em outubro, depois de toda a pandemia. Em outubro, a gente começou a fazer de novo. Depois a gente fez logo em seguida, agora no final do ano, um projeto que a gente faz com o Magazine lá. Começamos em Belém do Pará, fomos para Marabá, Mato Grosso, e as pessoas todas na plateia. A gente sempre recomendava o uso da máscara, ao ar livre, né? Muita gente na praça. Mas uma coisa que que eu gosto de fazer, embora vestido de palhaço para abrir o espetáculo, fazer uma frase que eu sempre digo, que o engraçado é que é sério, né? Eu estou ali de palhaço, mas o engraçado é que é sério. E aí eu sempre trouxe essas frases, assim, os gregos que trouxeram essa configuração do teatro, né, que nós usamos aqui no Ocidente, né? E esse espaço que os gregos criaram, que é lugar, teatrão, lugar, onde se vê o outro, mais do que nunca, nesse momento, nós precisamos olhar para o outro. Acho que a sociedade teve que olhar para o outro, mesmo aqueles que não se importam com o outro, teve que se importar, porque o outro ou representava uma ameaça, ou ele para o outro, porque não adiantava só eu me cuidar, o outro também tinha que se cuidar, e eu tinha que cobrar do outro essa prevenção, esse cuidado.
Então, ô Pedro,
isso foi muito importante.
Eu queria resgatar uma coisa que você falou, tem duas coisas que você falou que eu queria resgatar. A primeira é a seguinte: quando você falou assim que mesmo vestido de palhaço, a coisa é séria. Aí a gente vive uma fase hoje que muita gente que deveria falar sério faz palhaçada. Mas a questão de aproximação, que é aí que você falou que o Eduardo Montagnari, que também conheço, foi meu professor, por sinal, também. E o Eduardo, você falou a frase do Eduardo, que né, o teatro é educativo, né? A gente tem conseguido, aos poucos, colocar pessoas que são resistentes à arte e à cultura como processo de conscientização, transformação, de mudança, reflexão, dentro desse ambiente. Quando você fala de fazer teatro na praça, a gente está, é claro que agora a pandemia tem ficado mais difícil, mas é possível cada vez mais chegar nos corações resistentes à arte e à cultura?
Eu acredito que é o caminho. O nosso projeto é bem mais de praças, cada vez mais a gente vai para isso, inclusive porque nós acreditamos que ele é mais democrático, ele chega mais a pessoas que não têm oportunidade, porque a casa fechada, ela é, de uma certa forma, quase como alguns aspectos, né, de alguma religião, que acaba sendo quase que um clube, né? Você concorda com aquelas regras e você entra para aquela religião, você tem que obedecer aquilo, senão você não é aceito lá dentro. E o teatro, quando ele é em casa fechada, ele tem algumas regras lá dentro, né? E quem concorda, ele paga o ingresso e, inclusive, concorda com alguns procedimentos lá dentro, que, inclusive, é convencional, aplaudir ou não, né? Acaba se convencionando. Às vezes, a pessoa aplaude por educação. Já na praça, não acontece isso. A pessoa, ela abandona na metade e vai embora.
Ela levanta e sai, né?
Sai, né? Eu tenho uma passagem muito interessante do Dario Fo, é um grande estudioso, assim, da comédia dell'arte, um italiano. A comédia dell'arte foi um movimento de teatro que aconteceu na Europa, na Idade Média, né? E ele teve um período longo, assim, de mais de 200, alguns historiadores dizem que chega a quase 400 anos. E eram companhias que viajavam em carroças e apresentavam em praças, em comunidades. E eles são considerados os precursores, assim, do profissionalismo no teatro.
É meio que o Teatro Mambembe de hoje, por exemplo, é isso?
É, tá. Exatamente, né? E eles viviam e recebiam para isso. Então eles recebiam ou em propriedades, ou em comida, alguma coisa eles recebiam para fazer isso. É da comédia dell'arte que vem esses personagens, né? Arlequim, Pierrot, Combina, Pantaleão. E ali eles representavam três classes sociais nessas classes de personagens deles. Então tinha os serviçais, os patrões e os enamorados.
E eles apresentavam... Serviçais, patrões e enamorados. Tá.
Exatamente. Né? Então eles apresentavam nas praças e tal. E aí eles agradavam. Quando não agradava, as pessoas não iam até o final, vaiavam. E às vezes os próprios patrões que permitiam que eles apresentassem interferiam na metade, porque eles não gostavam, porque eles sempre trazia alguma coisa daquela comunidade para a história, uma crítica, alguma coisa, então vinha na história. Mas o que eu ia dizer do Dario Fo é que num relato que ele tem de um livro muito interessante, chama Manual Mínimo do Ator, ele relata que um padre, porque nessa época também existia o teatro religioso, né? Que quando a igreja retomou depois da Grécia o teatro religioso para atrair fiéis e faziam as representações ao ar livre, no átrio das catedrais, eles faziam isso porque eles representavam a vida de sagas, dos santos. E um padre foi assistir uma apresentação de comédia dell'arte, isso é um relato do livro. Um padre foi assistir uma apresentação da comédia dell'arte, e que era uma apresentação muito, muito expressiva, muito verdadeira. Ele se inspira. se inspiravam, inclusive, na construção dos personagens. Os patrões eram inspirados em animais mais pesados, boi, cavalo. Os enamorados eram esses bichos que parecem estar sempre no mundo da lua, assim, flamingo, com a cabeça andando e tal. E os serviçais eram esses bichos domésticos, né? O gato, o macaco, o cachorro, né? Por isso que o Arlequim tem metade macaco, metade cachorro, né? Esse pulinho que ele dá vem daí. E aí, esse padre foi assistir, e ele ficou indignado e chegou e relatou isso lá nos superiores dele, que alguma coisa tinha aquele teatro com o demônio. Porque as pessoas assistiam aquele teatro em pé, todos em volta de uma praça assistiam em pé e ficavam hipnotizados com aquela apresentação, riam muito, não perdiam nada da história, entendiam tudo da história.
Tinha que ser do diabo o negócio desse.
Tinha que ser. Mas, no entanto, quando eles assistiam as representações religiosas dentro de um salão, sentados confortavelmente, eles dormiam, não assistiam. Então, aquilo era enfadonho para eles. Então, por quê? Porque tinha um princípio aí na comédia de Lattes que era o da construção do personagem, que era da verdade, que era de fazer coisas que o povo gostava, que era cultural. Então isso fazia muito bem. E tinha uma crítica muito forte social ali naquela representação. Então acho que a grande contribuição do teatro para a sociedade, principalmente, é a crítica. Tipo de trazer e criar uma empatia com o público.
E desde aquilo que vem de baixo para cima, Pedro, pelo que você fala, e não de cima para baixo. Aquela ideia de que a gente possa olhar para aquilo que o teatro está apresentando e gerar uma identificação que nos coloca dentro do palco, de certa forma, por mais que a gente seja plateia.
Exatamente. Acho que isso é o fundamental, né, do teatro, é criar essa empatia e que você se projete. E tem uma situação que eu não poderia deixar de falar, acho que hoje é muito importante, embora ele não esteja claramente identificado, mas que é uma grande contribuição do nosso grande dramaturgo Bertolt Brecht, que traz um elemento importantíssimo no século XX, que se chama quebra da quarta parede. Exato. Ou estranhamento, efeito estranhamento. Então o Brecht viveu numa época aí complicadíssima, né, da humanidade, que foi com Hitler. Ele foi expulso da Alemanha, da Europa, mas o Brecht fazia teatro em comunidades, chão de fábrica, e ele trazia um questionamento, porque o Brecht chegou a participar de movimentos políticos, então ele tinha um entendimento do que estava acontecendo naquela época e o que o Hitler estava fazendo. Então ele trouxe propostas de encenação muito importante, que não é o da representação dramática. Com isso eu não estou dizendo que o dramático não é um bom teatro, não é isso. Mas essa representação épica que ele trouxe, ele fez uma quebra da quarta parede, que é falar com o público, trazer o público para a representação. O efeito estranhamento é exatamente tirar do realismo, né, a representação, e fazer com que a pessoa se sinta dentro daquilo. Então tem um exemplo muito importante da ópera dos Três Intens, que ele está representando, né, o teatro, a peça, e aí ele vai enforcar um sujeito lá que não pagou a dívida naquele país. Quem não paga a sua dívida, por três tentativas, tem o direito, a pessoa que é o credor tem o direito de enforcar ele em praça pública. Quando ele vai enforcar, ele para a representação, olha para a plateia e diz: esse sujeito não pagou a sua dívida. As três tentativas, três oportunidades. Alguém aqui da plateia quer pagar a dívida dele? Silêncio, ninguém fala nada, ele fala: ninguém, enforca. E a pessoa vai para casa pensando o quê? Se eu tivesse falado...
Eu pago.
O que teria acontecido? E assim o Brecht foi fazendo com outras representações. Então ele tem uma grande contribuição, por exemplo, para o teatro didático também, as representações para a escola. E aí eu trago um outro elemento que é importantíssimo, que eu acho que nós temos hoje um ator social que é importantíssimo aí, que é o professor. O professor é um ator épico. e a grande contribuição, acho que, do professor é quando ele entra em sala de aula e ele assume esse papel da representação. Ele traz um assunto, ele expõe um assunto, ele questiona um assunto e ele traz a participação do aluno. Então, acho que esse teatro épico, todo bom professor promove em sala de aula. Uhum. Isso é importantíssimo. Mas isso não é só na sala de aula, né? Isso acontece também quando a gente leva o teatro para a igreja, que hoje cada vez mais tem essa quebra também, né, da quarta parede, o teatro na empresa, né? Então, isso tudo acho que leva muito a gente crer que o teatro tem uma importância fundamental, e cada vez que surge um veículo novo, né, quando surgiu televisão, cinema, videocassete, as pessoas falavam assim, ah, agora acabou o teatro, ninguém vai sair de
acabou
casa.
Acabou nada.
Não acaba, ele se fortalece, né? Então, acho que a importância é que o teatro ele é um espelho, a gente precisa. Assim, basta ver a criança ela começa a desenvolver o mínimo do entendimento, ele começa a representar, ele começa a ter referência e fazer de conta que ele é o outro.
Exatamente.
Então, aí já vem os gregos aí, né? Então, ser o outro é fundamental, esse espelho é fundamental para a vida, a gente olhar no outro, e o que eu não gosto no outro, geralmente, é o que está errado em mim também. Né?
Então, perfeito, Pedro. Muito,
contribui muito.
Muito legal, Pedro. Obrigado por essa conversa, meu caro. Sucesso para você no seu trabalho. E agradeço aí a oportunidade de poder conversar com você.
Eu que agradeço. Muito, muito obrigado. Aí, sempre que você quiser, eu estou aqui à disposição. Eu acho que o teatro precisa disso. Eu acho que nós vamos voltar agora muito fortalecidos para esse novo momento aí.
Eu estou também curtindo, mas me responde uma coisa. Você agora está à frente do TUM, né, que é o teatro da Universidade de Maringá. Volta, vocês têm já programação para esse ano, alguma coisa? Como é que vocês vão abrir? Como é que é?
Vamos começar a aula, né, primeiro, né? Inclusive eu vi a notícia que você estava dando aí, que eu acho super coerente esse adiamento também, porque a gente está lá com o teatro fazendo mutirão, né? Porque nós ficamos 2 anos sem limpeza, sem nada, né? Então a gente tem que voltar tudo, então. E o teatro volta, quem está à frente da Diretoria de Cultura agora é o Rael. E nós vamos começar com alguns programas de curso, né? Primeiro, e depois a gente vai voltar às programações semanais que a gente tinha, a gente está criando lá. Né? Teve um evento importantíssimo que a gente teve por anos, que é a temporada universitária, né?
Isso.
Alunos fazendo isso e tal. Nesses 2 anos nós tivemos sim um problema, eu considero um problema sério, por exemplo, que fazer teatro e não conseguir ter público para os alunos que estão estudando não ter público é meio complicado. Então é uma coisa que nós vamos ter que retomar, refazer e é fundamental que a gente tenha espaço. Então, e cada vez agora, por exemplo, com o curso superior de teatro lá, que está fazendo 10 anos esse ano, e agora a reitoria aprovou, tem uma instalação nova sendo começada a construir agora lá. Então, eu acho que agora nós começamos uma fase nova do curso e das atividades também, mais maduro, com professores efetivos, ainda bem, né, o Estado contratou, então agora nós vamos ter um momento novo, acho que da arte cênica e do teatro na UEM em Maringá.
E, meu caro, deixa aqui o compromisso, quando você tiver aí sua agenda, precisar da gente para divulgar, estamos aqui à sua disposição, porque a arte e cultura faz o ser humano e faz o ser humano muito melhor. Pedro, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Conversei com o Pedro Shoa. Pedro Shoa é ator, produtor, diretor de teatro e está à frente, coordenador do Teatro Universitário de Maringá, o TUM.